O livro de Daniel, número 55. Desvelando a tapeçaria profética, a revelação de Gabriel a Daniel.
Gabriel veio até Daniel depois que ele chegou a entender os 70 anos de cativeiro da profecia de Jeremias e o juramento e a maldição de Moisés.
No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros o número dos anos, conforme a palavra do Senhor ao profeta Jeremias, que se cumpririam 70 anos nas desolações de Jerusalém. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se, para não obedecer a tua voz, por isso a maldição se derramou sobre nós, e o juramento que está escrito na lei de Moisés, servo de Deus, porque pecamos contra ele. E ele confirmou as suas palavras, que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam, trazendo sobre nós um grande mal, porque debaixo de todo o céu não se fez como o que foi feito em Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal veio sobre nós, contudo não suplicamos diante do Senhor, nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e entendermos a tua verdade. Por isso o Senhor velou sobre o mal e o trouxe sobre nós, porque o Senhor, nosso Deus, é justo em todas as obras que faz, pois não obedecemos a sua voz. Daniel 9 horas e 2, 11, 14.
A palavra que Daniel usou, traduzida como o juramento, é a mesma palavra que Moisés usou, traduzida como sete vezes, em Levítico 26. A irmã White nos informa que, no capítulo 9, Daniel procurava compreender a relação entre o período de 70 anos de Jeremias e o período de 2300 anos. Gabriel havia sido ordenado no capítulo 8 a fazer Daniel entender a visão dos 2300 dias, e Gabriel está concluindo seu trabalho quando retorna no capítulo 9 e informa a Daniel que separe mentalmente as duas visões que têm sido o tema dos capítulos 7, 8 e também 9. Essas duas visões são o tema do aumento do conhecimento, que foi decelado em 1798. Os 70 anos de Jeremias e a maldição de Moisés são ambos símbolos dos sete tempos, conforme representado pelo juramento de Moisés, mas Gabriel vai apresentar o desdobramento do período de 2300 anos. Esse período só pode ser devidamente dividido quando a relação entre a visão, o chasm, do pisoteamento e a visão, o marem, da aparição for devidamente dividida. Gabriel começou identificando que foi dado aos judeus um período probatório de 490 anos. Esse período era o mesmo que o período de 490 anos de rebelião que havia produzido os 70 anos de cativeiro. A palavra determinado, no versículo 24, refere-se ao período desde a promulgação do terceiro decreto, em 457 a.C., até o apedrejamento de Estevão, em 34 d.C., mas a palavra determinado, nos versículos 26 e 27, identifica os poderes desoladores do paganismo e do papismo.
E, depois de 62 semanas, o Messias será cortado, mas não por si mesmo, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o fim disso será com uma inundação, e até ao fim da guerra estão determinadas desolações. E ele confirmará a aliança com muitos por uma semana, e, no meio da semana, fará cessar o sacrifício e a oblação, e, por causa da multiplicação das abominações, trará desolação, até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o desolado. Daniel 9 horas e 26, 27.
Gabriel informa a Daniel que, depois que o Messias foi cortado, o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Roma pagã destruiu a cidade e o santuário no cerco que durou exatamente 3 anos e meio, do ano 66 ao 70 d.C. Gabriel identifica que o fim da guerra seria com um dilúvio, e que a guerra consistiria em desolações. A guerra que foi travada contra Jerusalém e o santuário foi o pisoteamento levado a cabo pelo paganismo e pelo papismo. O poder pagão que destruiria Jerusalém no início era Babilônia, mas o poder pagão que a destruiria depois que o Messias foi crucificado era Roma pagã. Mas a guerra contra o santuário e o exército foi levada a cabo por dois poderes desoladores, e o segundo desses dois poderes desoladores nas Escrituras é o papado. O papado é o poder representado como flagelo transbordante, é o poder no versículo 40 de Daniel 11, que transborda e passa por cima. O pisoteamento de Jerusalém que começou com a Babilônia, e continuou com a nação de ferro que proferia sentenças obscuras, como representado por Moisés em Deuteronômio, foi seguido pelo papado. Até o fim do pisoteamento, desolações estavam determinadas. No versículo 27, Cristo confirma a aliança com muitos por uma semana. No meio dessa semana, ao Cristo iniciar seu ministério sumo sacerdotal no santuário no céu, o sistema sacrificial terreno cessaria. Por causa da desobediência dos judeus durante o tempo probatório que lhes havia sido determinado, o santuário e a cidade seriam novamente assolados. O versículo diz, pela propagação das abominações ele a tornará assolada, até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolado. Quando os judeus finalmente encheram até a borda o cálice do seu tempo probatório, a cidade e o santuário deveriam ficar assolados até o fim da guerra. Na consumação do pisoteamento, em 1798, estava determinado que o papado receberia uma ferida mortal. Então a cidade e o santuário deveriam ser restaurados e reconstruídos, como tipificado quando os judeus saíram da Babilônia literal sob os três decretos. Até a consumação daquela guerra, Jerusalém seria calcada aos pés pelo poder papal. Os períodos proféticos que compõem os períodos distintos dentro dos 2.300 anos só podem ser corretamente entendidos quando se compreende a relação da visão do pisoteio dos 70 anos em conexão com a visão da restauração do santuário e da hoste. Rejeitar a visão da dispersão da maldição de Moisés é rejeitar a visão do ajuntamento. A visão dos 70 anos é a visão da dispersão. A visão dos 2.300 anos é a visão do ajuntamento. A visão dos 70 anos é a visão chazon da dispersão, e a visão dos 2.300 anos é a visão mare do ajuntamento.
Portanto, o que Deus uniu, não o separe o homem. Marcos 10 horas e 9.
As duas visões foram profeticamente unidas, e rejeitar uma é rejeitar ambas. Este fato evidencia que, apesar de o Adventismo afirmar que sustenta a profecia dos 2.300 anos, ele rejeitou o pilar central do Adventismo, tão certamente quanto rejeitou os sete tempos em 1863. Os judeus não professavam guardar a lei de Deus? O antigo Israel não professava estar aguardando o Messias? O simples professar não tem sentido se não sustenta a palavra de Deus. Os mileritas acabaram por identificar 22 de outubro de 1844 como término do período de 2.300 dias, mas sua compreensão era limitada. Só depois do grande desapontamento é que veio luz a respeito do santuário celestial e do aparecimento de Cristo no lugar santíssimo naquela data. Somente depois dessa data é que compreenderam a mensagem do terceiro anjo e a lei de Deus. O Senhor pretendia aumentar a luz profética associada aos 2.300 anos, em 1856, abriu a porta para mais luz, e nos sete anos seguintes o Adventismo fechou essa porta. Somente depois de 11 de setembro de 2001 é que o Senhor conduziu os estudiosos da profecia de volta aos artigos de Irã Edison, e a luz dos sete tempos voltou a aumentar. Ao recusar-se a enxergar a relação entre a profecia de 2.300 anos e a profecia de 2.520 anos, o Adventismo veio a compreender 22 de outubro de 1844 de forma truncada e incompleta. Uma vez que S.S. Snow fixou a data da crucificação, a data de 22 de outubro de 1844 foi determinada.
Sabe, portanto, e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até ao Messias, o príncipe, haverá sete semanas, e 62 semanas a rua será reconstruída, e o muro, mesmo em tempos difíceis. E depois das 62 semanas será morto o Messias, mas não por si mesmo, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação, e até ao fim da guerra estão determinadas desolações. E ele confirmará uma aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta, e por causa da multiplicação das abominações a tornará desolada, até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o desolado. Daniel 9:25-27.
Os mileritas reconheceram a data correta da crucificação e então foi identificado o fim do período de 2.300 anos. O Messias será cortado no meio da semana em que Cristo confirmou a aliança, por causa de os judeus terem enchido seu cálice do tempo probatório até o topo, conforme representado pela proliferação de abominações, também foi identificado. A cruz tornou-se o marco histórico que foi essencial no reconhecimento da mensagem do clamor da meia-noite. Apesar da luz contida nos versículos, que produziu uma manifestação tão poderosa do poder de Deus, os mileritas nunca chegaram à compreensão desses versículos, a qual era representada pelo desejo de Daniel de entender a relação entre as duas visões. A semana em que Cristo confirmou a aliança foi dividida em dois períodos, que a irmã White mais tarde identificou como representando o ministério pessoal de Cristo de 3 anos e meio, seguido por seu ministério como representado pelos discípulos. Eles viram que o marco histórico da cruz se tornou a âncora para determinar a data de 22 de outubro de 1844, mas não perceberam que esse marco também representava o centro de dois períodos idênticos de 3 anos e meio e, assim, representava os sete tempos, que Deus, por meio de Moisés, chamou de contenda de sua aliança.
Então também eu andarei em oposição a vós e vos castigarei ainda sete vezes por causa dos vossos pecados. E trarei sobre vós espada, que executará a vingança da controvérsia da minha aliança, e, quando vos recolherdes dentro das vossas cidades, enviarei a peste entre vós, e sereis entregues nas mãos do inimigo. Levítico 26 e 24, 25.
Quando Cristo estava confirmando a aliança com muitos, tratava-se da aliança acerca da qual ele tinha uma contenda com os judeus desobedientes. A contenda da sua aliança começou em 723 a.C., quando os assírios levaram cativo o reino do norte, e então, por 1260 dias proféticos, o paganismo pisoteou Israel literal. Esse pisoteio foi então seguido por mais 1260 dias proféticos, em que o papismo pisoteou Israel espiritual. A semana profética em que Cristo confirmou a aliança, em cumprimento da visão de 2300 anos, também representou a visão de 2520 anos. Os mileritas reconheceram o suficiente da profecia dos 2300 anos para proclamar corretamente a mensagem do clamor da meia-noite, mas escolheram rejeitar parte da luz que a interpretação de Gabriel no capítulo 9 se destinava a transmitir. Gabriel havia instruído Daniel a dividir corretamente, a separar mentalmente, as duas visões, representadas como assunto e visão, e, em cumprimento daquele conselho, a irmã White nos informa que esse era o próprio fardo de Daniel ao buscar compreender a relação entre as 70 semanas, a um símbolo de sete tempos e os 2300 anos. A rejeição, por parte do Adventismo, dos sete tempos colocou-os numa posição em que não podiam compreender que o primeiro período de 490 anos, que foi cortado dos 2300 anos, representava a rebelião da aliança que Moisés identifica como a contenda da sua aliança. Eles também foram impedidos de reconhecer que a crucificação no meio da semana fez mais do que simplesmente identificar a data, pois ela identificou o próprio centro da contenda de Cristo com a desobediência de Israel quanto ao sangue da aliança. Eles estavam cegos para o fato de que o sangue que foi derramado por muitos na cruz, que estava confirmando a sua aliança, também confirmava a aliança estabelecida em Levítico 25 e 26. O antigo Israel tomou sobre si uma aliança, que definiu como sua proclamação em tudo o que o Senhor disse. Faremos, completamente alheio ao fato de que a aliança que Cristo estava oferecendo exigia que sua lei fosse escrita no coração. A sua definição farisaica dos termos da aliança impediu-os de compreender e aceitar a verdadeira aliança. O Israel moderno tem definido o sangue da cruz no meio da semana em termos que causam ao Israel moderno a mesma cegueira que estava sobre o Israel antigo quando este rejeitou o Messias e proclamou que não tinha rei senão César. Israel moderno está cego ao fato de que a história que Gabriel apresentou a Daniel não apenas inclui a confirmação da aliança, mas também a dispersão que sobrevém àqueles que rejeitam essa aliança, pois os versículos indicam que Roma pagã, ou príncipe que havia de vir, destruiria a cidade e o santuário, e que, até o fim da guerra, a que pisoteou o santuário e o exército, desolações, no plural, foram determinadas. Na história em que Cristo derramou seu sangue para confirmar a aliança com muitos, os dois poderes desoladores de Roma pagã e papal são especificamente identificados. O sangue derramado na cruz é aquilo que Cristo introduz no santuário celestial, e é um símbolo de sua obra representada pela visão Mare de 2300 anos. Essa história está entrelaçada com a história da visão Chazon de 2520 anos, como representada pelos dois poderes desoladores que pisoteariam o santuário e a hoste. As verdades que foram representadas, no sonho de Miller, como joias, brilhavam como o sol, mas estavam incompletas. Nos últimos dias, quando o clamor da meia-noite for repetido ao pé da letra, essas mesmas joias serão lançadas na nova, maior caixa pelo homem da escova de limpeza, e então brilharão 10 vezes mais do que originalmente brilhavam. Elas se tornam a prova da mensagem final do clamor da meia-noite. Essas joias foram especificamente identificadas pelas duas testemunhas profetizadas por Abacuque, como tábuas. Quando as duas tábuas dos quadros pioneiros de 1843 e 1850 são colocadas uma sobre a outra, linha sobre linha, as joias de Miller são especificamente identificadas, e ao fazê-lo, essas joias representam a mensagem do clamor da meia-noite final. A maioria das verdades nos dois gráficos ilustra profecias que foram cumpridas antes de 1844, como a identificação das bestas de Daniel 7:8. A imagem de Daniel 2 está representada. A discussão sobre se é Roma ou Antíoco Epifânio que estabelece a visão está ali. O primeiro desapontamento e o tempo da tardança de Abacuque das 10 virgens estão ali. A chegada do terceiro anjo está ali, assim como o santuário celestial. O contínuo, como símbolo do paganismo, está ali. E, claro, os três as do Islã estão ali. Quando reunidos, os gráficos representam uma ilustração do aumento do conhecimento que ocorre quando o leão da tribo de Judá abre os selos de uma verdade profética. À medida que vamos encerrando nossa consideração da visão do rio Lai como símbolo do conhecimento profético que foi deslacrado no tempo do fim, em 1798, e que cresceu para compor as joias no novo e maior cofre do sonho de William Miller, revisitaremos as verdades milleritas que permaneceram incompletas em sua história. algumas ficaram incompletas por causa do período histórico em que os mileritas viviam, e outras permaneceram incompletas devido à desobediência daqueles que se recusaram a acompanhar a luz progressiva do terceiro anjo. Daremos continuidade a esses tópicos no próximo artigo.
Aqueles a quem Deus enviou com uma mensagem são apenas homens, mas qual é o caráter da mensagem que trazem? Atrever-vos-eis a desviar-vos dos avisos ou a menosprezá-los, porque Deus não vos consultou quanto ao que seria preferível. Deus chama homens que falarão, que clamarão em alta voz e não pouparão. Deus levantou seus mensageiros para realizar a sua obra neste tempo. Alguns têm se desviado da mensagem da justiça de Cristo para criticar os homens e as suas imperfeições, porque não proferem a mensagem da verdade com toda a graça e o requinte desejáveis. Têm zelo demais, são demasiado sérios, falam com convicção demasiada, e a mensagem que traria cura, vida e consolo a muitas almas cansadas e oprimidas é, em certa medida, excluída. Pois, na mesma proporção em que os homens de influência fecham os seus próprios corações e erigem a sua própria vontade em oposição ao que Deus disse, procurarão tirar o raio de luz aqueles que têm ansiado e orado por luz e por poder vivificador. Cristo registrou todas as palavras duras, orgulhosas e escarnecedoras proferidas contra os seus servos como sendo contra ele próprio. A mensagem do terceiro anjo não será compreendida. A luz que iluminará a terra com a sua glória será chamada de falsa luz por aqueles que se recusam a caminhar em sua glória progressiva. A obra que poderia ter sido feita ficará por fazer pelos que rejeitam a verdade, por causa de sua incredulidade. Suplicamos a vocês que se opõem à luz da verdade, saiam do caminho do povo de Deus. Permitam que a luz enviada do céu brilhe sobre eles em raios claros e constantes. Deus responsabiliza vocês, aos quais essa luz chegou, pelo uso que dela fazem. Os que não quiserem ouvir serão responsabilizados, pois a verdade foi colocada ao seu alcance, mas desprezaram suas oportunidades e privilégios. Mensagens portadoras de credenciais divinas têm sido enviadas ao povo de Deus, a glória, a majestade, a justiça de Cristo, cheias de bondade e de verdade, têm sido apresentadas. A plenitude da divindade em Jesus Cristo tem sido exposta entre nós com beleza e encanto, para cativar todos aqueles cujos corações não estavam fechados pelo preconceito. Sabemos que Deus tem operado entre nós. Temos visto almas voltarem-se do pecado para a justiça. Temos visto a fé reavivada nos corações dos contritos. Seremos como os leprosos que foram purificados, que seguiram seu caminho, e só um voltou para dar glória a Deus? Antes, contemos a sua bondade e louvemos a Deus com o coração, com a pena e com a voz. Review and Herald, 27 de maio de 1890.